segmento se consolida como um dos mais dinâmicos do mercado formal de trabalho, como explica a diretora de Fomento e Renda da Secretaria do Trabalho, Suelen Glinski.
A gente tem observado um crescimento significativo no setor da economia criativa no estado do Paraná, que encerrou aí o ano de 2025, com mais de 77 mil empregos formais no setor, registrando um crescimento de quase 6% se a gente comparar com 2022. E esse setor ele já representa aí cerca de 2% de todas as vagas com carteira assinada no estado do Paraná. Esse levantamento foi feito com base na RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais, Ministério do Trabalho e Emprego, que registra aí todos os empregos formais da economia do estado. A gente estima que esses números sejam muito maiores se a gente comparar, porque muitos desses empregos ainda são informais ou são com contrato ou através do PJ e eles vêm migrando, né, para o emprego formal de forma gradativa.
O avanço das atividades digitais no estado acompanha as mudanças do perfil econômico do setor. Enquanto áreas tradicionais da comunicação ficaram estáveis, os segmentos ligados à tecnologia ganharam espaço, liderando a geração de empregos criativos. E o principal motor desse crescimento é a área da tecnologia da informação. Sozinha, ela concentra 37 mil vagas formais, praticamente metade de todo o setor criativo estadual. Na sequência, aparecem os segmentos de publicidade e pesquisa de mercado, serviços de informação e também de impressão e reprodução de gravações. Outro destaque foi o crescimento das atividades artísticas e culturais. O número de empregos formais praticamente dobrou desde 2022, refletindo a recuperação do setor após a pandemia e o fortalecimento das políticas públicas de incentivo à cultura. Agência Rádio Web, produção e reportagem Priscila Amor.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
As chuvas irregulares do mês de abril causaram recuo no nível da seca no leste do Paraná e progressão de nível no sul e noroeste do estado. Os dados são do Monitor de Secas, divulgado nesta segunda-feira. O estudo da Agência Nacional de Águas é feito em parceria com vários institutos e foi coordenado no mês de abril pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, SIMEPAR. O estudo aponta que todas as regiões paranaenses seguem com algum nível de seca. No leste do estado, uma área recuou de seca moderada para seca fraca devido às chuvas acima da média em abril. Por outro lado, em decorrência da falta de chuva significativa, houve o avanço da seca fraca para moderada no sul e noroeste do estado. Reinaldo Kneib, meteorologista do SIMEPAR, que participa do monitor de secas, explica sobre a situação do estado.
Abril de 2026 apresentou irregularidade na distribuição das chuvas no estado do Paraná. Tivemos chuvas muito acima da média no litoral norte do estado, assim como Campos Gerais, centro e parte do oeste do Paraná, região de Cascavel, Toledo, né, que fazia um tempo que já não chovia de forma mais regular, uma chuva volumosa, né? Na verdade, ao longo do mês foram dois eventos significativos, né? Um na primeira semana, né, que provocou valores aí acima de 50 milímetros em vários municípios do estado, e depois nos últimos dias de abril, início de maio, né, também tivemos volumes de chuva de mais de 100 milímetros no centro-norte do estado. Então, isso que favoreceu que as chuvas ficassem acima da média nesses setores do estado. Mas em relação à seca que vem sendo registrada, né, que desde o início do ano e em alguns pontos até desde 2025, nós continuamos com seca em todo o estado do Paraná, ou seja, todos os municípios continuam registrando alguma categoria da seca, né? Porém, as chuvas no litoral norte favoreceram com que houvesse uma redução da seca moderada para a fraca. Enquanto que no extremo sul do estado, divisa com Santa Catarina, e no extremo noroeste, divisa com Mato Grosso do Sul, as chuvas abaixo da média e outros indicadores relacionados à temperatura, umidade do solo, favoreceram com que a seca se agravasse, passasse de fraca a moderada.
As chuvas de abril seguiram o regime que estava previsto. O monitor de secas iniciou em 2014, focado no semiárido, que sofria desde 2012 com a seca mais grave dos últimos 100 anos. Para mais informações, acesse paraná.pr.gov.br/AEN. Repórter Vitor Luiz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A relação entre Cuba e os Estados Unidos voltou a se deteriorar nos últimos dias após uma nova rodada de sanções anunciadas por Washington contra integrantes do governo e órgãos de segurança cubanos. A escalada acontece em meio à circulação de informações, ainda não confirmadas oficialmente, de que a Havana teria adquirido centenas de drones militares e discutido possíveis ataques contra a base americana de Guantánamo. Quem nos traz os detalhes é nossa correspondente em Nova York, Luciana Rosa. Olá, Luciana, bom dia. O que provocou essa nova escalada de tensão entre Cuba e os Estados Unidos?
A tensão aumentou depois que o site Axios publicou uma reportagem citando supostos relatórios de inteligência classificados, segundo os quais Cuba teria adquirido mais de 300 drones militares e discutido possíveis ataques contra a base naval americana de Guantánamo, embarcações dos Estados Unidos e até Key West, na Flórida. Até o momento, o governo americano não apresentou publicamente provas dessas acusações, mas o tema rapidamente ganhou repercussão em Washington e alimentou o debate sobre segurança nacional e sobre a política dos Estados Unidos para Cuba. A reação de Havana foi imediata. O presidente cubano Miguel Díaz-Canel afirmou que qualquer ação militar americana provocaria um banho de sangue com consequências imprevisíveis para a estabilidade regional. Em uma publicação nas redes sociais, ele declarou que Cuba não representa uma ameaça. O chanceler cubano Bruno Rodrigues Parrilla acusou os Estados Unidos de tentarem construir um caso fraudulento para justificar uma possível intervenção militar. Segundo ele, Cuba tem direito à autodefesa, como qualquer outro país, de acordo com a Carta da ONU e o direito internacional.
E Luciana Rosa, como o anúncio do possível indiciamento de Raul Castro amplia a tensão entre Cuba e os Estados Unidos?
A expectativa de um indiciamento do ex-presidente cubano Raul Castro é vista como mais um passo no endurecimento da política americana contra a Havana. Segundo a imprensa dos Estados Unidos, promotores federais devem apresentar acusações relacionadas ao episódio de 1996, em que aviões do grupo Brothers to Rescue foram derrubados perto de Havana, causando a morte de 4 pessoas. O anúncio deve ocorrer na próxima quarta-feira, dia 20, em Miami, durante uma cerimônia em homenagem às vítimas, em uma data simbólica ligada à independência cubana. Caso seja confirmado, o indiciamento representa uma forte escalada diplomática e política entre os dois países. A tensão já vinha aumentando desde a prisão de Nicolás Maduro, aliado histórico de Havana, e da ampliação das sanções americanas contra Cuba, que enfrenta hoje uma grave crise econômica e energética. O governo cubano acusa Washington de usar acusações políticas e medidas econômicas para pressionar a ilha e tentar provocar uma mudança de regime.
Agora, o que representam as novas sanções anunciadas nesta segunda-feira pelos Estados Unidos contra Cuba, Luciana?
O Departamento de Estado anunciou nesta segunda-feira uma nova rodada de sanções contra 11 integrantes da elite política e militar cubana e 3 órgãos centrais do aparato de segurança do país. Entre as instituições atingidas estão o Ministério do Interior de Cuba, responsável pela segurança interna e pelos serviços de inteligência, a Polícia Nacional Revolucionária, acusada pelos Estados Unidos de reprimir protestos, e a Direção de Inteligência Cubana. As sanções bloqueiam eventuais bens e interesses dessas entidades sob jurisdição americana e ampliam as restrições para empresas e instituições financeiras estrangeiras que mantenham relações com os alvos punidos. O governo Trump também deu prazo de até 5 de junho para que companhias internacionais rompam vínculos com empresas cubanas ligadas ao conglomerado militar Gaesa, sob risco de sanções secundárias. Marco Rubio afirma que os sancionados são responsáveis pela crise econômica cubana, pela repressão interna e pelo uso da ilha em operações de inteligência e segurança. Ele também avisou que novas medidas devem ser anunciadas nos próximos dias e semanas, sinalizando um novo endurecimento da política americana contra a Havana.
Muito obrigado, Luciana Rosa, correspondente da RFI em Nova York, que participou do Linha Direta de hoje. Da Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web de Paris, Elcio Ramalho.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O surto de antivírus a bordo do navio MV Mondius em abril gerou o temor de uma nova pandemia 6 anos após a Covid-19 e os lockdowns que traumatizaram populações em todo o mundo. Até agora, o antivírus da cepa Andes foi confirmado em 7 pacientes, com outro caso provável. Mais de 120 passageiros desembarcaram nas Ilhas Canárias no dia 10 de maio, antes de serem repatriados para seus países. Entre eles, está uma francesa de 65 anos que apresentou sintomas no voo enquanto voltava para o país e foi hospitalizada em um estado crítico em Paris. 3 pacientes morreram, 2 deles haviam testado positivo e o terceiro era um caso provável, de acordo com o último balanço da Organização Mundial da Saúde, que insiste desde o começo sobre o risco limitado para a população. Mas após o isolamento dos casos contatos de uma coletiva da ministra francesa da Saúde, Stéphanie Ries, no dia 12 de maio, o antivírus deixou em poucos dias de ser o principal assunto da imprensa. Para o infectologista francês Jean-Paul Stoll, membro da Sociedade Francesa de Infectologia, nunca houve um risco de propagação e houve um excesso na comunicação, além da perda de sangue frio.
C'est un virus qui est connu depuis des dizaines d'années.
É um vírus conhecido há décadas e que é alvo de publicações científicas há muito tempo. Há uma recomendação das autoridades sanitárias americanas, por exemplo, que data de 2007. Nós o conhecemos perfeitamente desde essa época. Nesse caso, não há nada de novo. Algumas pessoas se contaminaram, como outras que se contaminam regularmente na América do Sul.
De acordo com o infectologista, o que mudou foi o contexto. A ocorrência de um surto dentro de um cruzeiro é uma boa história para se contar nos jornais, mas concretamente, diz, as características do vírus já antecipavam o cenário atual. A cepa Andes do antivírus tem uma baixa taxa de transmissão, estimada em torno de 0,5%, afirma o cientista. Essa taxa varia de acordo com as circunstâncias, como no caso do barco, onde os contatos são próximos e em espaços fechados. O vírus também não sofreu mutações, como mostraram recentemente os sequenciamentos de seu genoma feito pelo Instituto Pasteur, que utilizou amostras de uma paciente contaminada. Houve, segundo ele, uma precaução de transparência das autoridades francesas em relação à população após a pandemia de Covid, quando do dia para a noite as pessoas se viram trancadas em casa.
É uma infecção grave, mas a questão não é essa. Nesse caso, não havia nada de novo. Essa é uma infecção grave conhecida há muito tempo. E nesse episódio, não havia nenhum elemento novo.
De acordo com o infectologista francês, o antivírus não tende a sofrer mutações. A taxa de letalidade, em torno de 40%, também deve ser vista com cautela, porque depende da capacidade e da qualidade de atendimento, que em áreas remotas da América do Sul não são similares às dos países europeus.
Houve, sem dúvida, 1 ou 2 transmissões dentro do barco, relacionadas às condições muito particulares que existem dentro de um navio e à promiscuidade inerente a esse tipo de transporte. Isso é tudo e não há nada de novo.
Ele lembra também que o vírus não se transmite por um paciente sem sintomas, como no caso da Covid-19.
Esse vírus só se transmite se a pessoa está doente. Se as pessoas estão sem sintomas, não são contagiosas.
O especialista francês considera as quarentenas das pessoas que estiveram em contato com outros contaminados na França excessivas. Elas foram determinadas pelo governo francês em função do período de incubação do vírus, estimada em até 6 semanas.
É preciso entender que todas essas decisões são políticas, não científicas.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Giro Internacional. Ana Carolina Pelis.
O presidente chinês Xi Jinping e o líder russo Vladimir Putin reafirmaram nesta quarta-feira a força das relações entre as duas potências, apesar da turbulência internacional. Putin está na China para uma cúpula que marca o 30º aniversário de uma parceria estratégica entre as duas nações. Sobre a guerra no Oriente Médio, o líder chinês afirmou que uma retomada dos combates seria inoportuna. A China depende das entregas de petróleo e gás do Golfo. Já para a Rússia, a crise representa uma oportunidade. Em suas declarações, Putin insistiu em sua posição de fornecedor confiável de recursos para Pequim e usa a cúpula para avançar com o projeto de um gasoduto que conectaria as maiores reservas de gás natural da Rússia com a China. A Organização Mundial da Saúde alertou para a escala do surto de ebola na República Democrática do Congo, que pode se prolongar. Segundo a OMS, o risco de epidemia é alto nos âmbitos nacional e regional e baixo no âmbito global. A doença poderia ter causado mais de 130 mortes no leste do país, segundo o Ministério da Saúde, que analisa 543 casos suspeitos. O governo maldivo informou que foram recuperados nesta quarta-feira os corpos dos dois últimos italianos, entre os 5 que morreram enquanto faziam um mergulho na quinta-feira passada em caverna profunda no atol de Vanvu, nas Maldivas. Um corpo foi recuperado no mesmo dia e os outros dois foram encontrados na terça-feira em uma caverna a 60 metros de profundidade. Um mergulhador da Força de Defesa Nacional das Maldivas também morreu tentando resgatar os mergulhadores. Seul anunciou que um petroleiro sul-coreano atravessou o Estreito de Hormuz com sua carga de petróleo bruto nesta quarta-feira, em uma passagem facilitada por Teerã. Outros dois navios chineses também teriam atravessado o estreito. Pequim ainda não confirmou a informação. O tráfego na via navegável permanece praticamente paralisado. Sob pressão de Donald Trump, a União Europeia chegou a um acordo provisório na quarta-feira para implementar o tratado comercial concluído no ano passado com os Estados Unidos. Este acordo foi anunciado na madrugada de hoje pelo governo cipriota, que está na presidência rotativa do bloco, após uma noite de intensas negociações em Estrasburgo entre representantes do Parlamento Europeu e dos Estados-membros. Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web de Paris, Ana Carolina Pelis.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Deputados aprovaram na noite desta terça-feira um projeto de lei para regulamentar desconto nos repasses do fundo partidário. Isso em tese, porque o texto final cria uma série de blindagens aos partidos políticos. O projeto teve urgência aprovada à tarde e foi votado à noite, sem passar pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Apenas 3 deputados subiram à tribuna para se manifestarem contra o projeto de lei. Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, denominou a proposta como autoproteção indefensável.
Dá para detectar várias deficiências. Por exemplo, fundo partidário e fundo eleitoral, milionários, excessivos inclusive, tornam-se impenhoráveis em qualquer hipótese. E o magistrado que bloquear esses fundos vai ser acusado de crime de responsabilidade. É uma blindagem, uma autoproteção indefensável. Estamos aqui legislando em causa própria. Falhas, hein? De até 10% na prestação de contas, passam a ser inócuas de qualquer répto, de qualquer admoestação. 10% de quem gasta milhões não é pouca coisa, não.
Tão indefensável que nenhum parlamentar subiu à tribuna para defender o projeto de lei de iniciativa dos deputados Pedro Lucas Fernandes, do União do Maranhão, Adolfo Viana, do PSDB da Bahia, e Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, pediu em vão que a votação fosse nominal.
Está escrito claramente que o partido resultante de uma fusão não se sujeitará a sanções de suspensão ou bloqueio de repasses do recurso do fundo partidário aplicadas em razão de irregularidades em prestação de contas anteriores à fusão incorporação, mesmo que as contas já tenham sido transitadas e julgadas. Mas tão de brincadeira, né, gente?
O deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, criticou a generosidade do projeto de lei em relação ao parcelamento de dívidas dos partidos.
Se o partido precisa devolver, tem um débito que ele precisa devolver o recurso ou pagar multa, ele pode parcelar em até 15 anos e quem decide o número de parcelas é o partido. Gente, eu nunca vi eu ser condenado a pagar uma multa e eu que decido o número de parcela. Quem dera a justiça tivesse esse entendimento com cada contribuinte, com cada devedor.
O projeto de lei, que ainda precisa ser analisado pelo Senado, é criticado por entidades como a Transparência Brasil, porque também fragiliza a fiscalização sobre o uso de recursos públicos. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, a CCJ, adiou nesta terça-feira a análise de propostas que reduzem a maioridade penal de 18 para 16 anos. As PECs em discussão prevêem que adolescentes passem a responder criminalmente como adultos no sistema prisional comum. A proposta principal foi apresentada em 2015 pelo então deputado Gonzaga Patriota e recebeu parecer favorável do relator, deputado Coronel Assis. Hoje, adolescentes que cometem atos infracionais cumprem medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, como internação e semiliberdade. Ariel de Castro Alves, advogado e membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Conselho Federal da OAB, afirma que a proposta é inconstitucional e pode ser barrada pelo STF.
Já existem entendimentos da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho Nacional de Justiça, do próprio Ministério Público Federal, de que os direitos e garantias fundamentais dos adolescentes que se envolvem com atos infracionais estariam sendo suprimidos por essa mudança na legislação.
Durante o debate na comissão, parlamentares favoráveis à proposta afirmaram que a redução da maioridade penal seria uma resposta ao aumento da violência. Já deputados contrários argumentaram que adolescentes representam uma parcela pequena dos autores de crimes graves e defenderam o fortalecimento das políticas de proteção e inclusão social. Segundo Ariel, o número de adolescentes privados de liberdade caiu nos últimos anos. Ele afirma ainda que o sistema socioeducativo tem índices de reincidência menores do que o sistema prisional comum e critica a inserção de adolescentes em presídios superlotados, sem estrutura de ressocialização e dominados por facções criminosas.
É completamente inadequado colocar adolescentes num sistema prisional completamente falido, dominado por facções criminosas, tirá-los então de unidades onde eles possuem escolarização, atendimento de saúde mental, para jogá-los em cárceres superlotados. Seria colocá-los em verdadeiras universidades do crime para que eles voltem muito piores.
Além da PEC principal, o relator, deputado Coronel Assis, também deu parecer favorável a outras duas PECs sobre redução da maioridade penal. Uma delas prevê a redução da maioridade apenas em casos excepcionais, como crimes hediondos. Outra amplia a responsabilização criminal para adolescentes entre 12 e 16 anos em casos de violência grave ou crimes contra a vida. A análise das propostas deve ser retomada pela comissão nos próximos dias. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Kersi Balog.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
No momento em que todas as atenções do mundo estão voltadas ao futebol, obter melhores resultados e diminuir lesões são dois dos objetivos principais neste esporte. E eles têm sido diretamente impactados há anos pelos avanços tecnológicos. Conforme analisam especialistas, tem sido possível potencializar atletas e ter maior previsibilidade sobre problemas clínicos ou musculares a partir do uso de ferramentas, como é o caso da inteligência artificial. Camilo Oscar Girardelli, membro sênior do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, I3E, organização global dedicada ao avanço da tecnologia, lembra, por exemplo, o caso de um clube europeu de futebol que montou um laboratório para iniciativas neste sentido.
Basicamente, eles conseguiram prolongar a carreira de jogadores, né, em alto nível europeu. Então, recentemente também a gente tem times da Premier League inglesa, franquias da NBA, que relatam reduções aí de 25% até 35% de lesões musculares depois que implementaram o monitoramento de uma forma mais séria. Um investimento com cálculo financeiro que traz é, assim, é gigantesco, né? Então, pegar um zagueiro, por exemplo, que fica fora por 3 meses no clube, entre salário parado, queda de desempenho, impacto premiações, a gente está falando em milhões de dólares, né? E o impacto é geral.
Vanessa Batista Charam também é membro sênior do I3E. Ela dimensiona como o uso da tecnologia pode fazer a diferença em esportes.
A inteligência artificial, ela vai conseguir mimetizar a capacidade que os seres humanos têm de analisar, interpretar, extrair informações relevantes de imagens e ouvidos e, a partir disso, vai tomar decisões. Às vezes você tem atletas que, humanamente, a gente não consegue perceber similaridades nas jogadas deles, mas a máquina é capaz de identificar alguns aspectos que torne esses jogadores muito semelhantes, com um perfil muito semelhante em termos de jogada dentro de campo.
Ainda segundo destacam os especialistas do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, a ciência e a inovação tecnológica podem gerar impacto social positivo no esporte, a partir, por exemplo, da própria inteligência artificial, também da análise de dados em tempo real, do monitoramento e da otimização do desempenho de atletas. Além disso, contribuir no apoio a decisões estratégicas durante partidas, algoritmos para prevenção tática e prevenção de lesões por modelos preditivos. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Diego Abrião.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O primeiro mês de funcionamento do Ambulatório Médico de Especialidades, o AMI, do Hospital Universitário da Universidade Estadual de Ponta Grossa, já mostrou impacto direto no atendimento da população dos Campos Gerais. Desde a inauguração em março, a unidade realizou cerca de 8 mil consultas em mais de 50 especialidades médicas. Com um investimento de R$15.400.000, o espaço foi criado para ampliar os atendimentos especializados da região e oferecer mais estrutura, tanto para pacientes quanto para profissionais e acadêmicos da área da saúde. O complexo conta com consultórios, salas de exame, fisioterapia, laboratórios e atendimento odontológico especializado. Segundo o reitor da UEPG, Miguel Sanches Neto, a nova estrutura beneficia tanto a população quanto a formação dos futuros profissionais de saúde.
Nós atendemos mais de 8 mil pacientes ao todo nos nossos ambulatórios e a meta é chegar a mais de 15 mil pacientes até o final do ano. Isso vai ser progressivo, atendendo todas as exigências para o pleno funcionamento de serviços de saúde. A UEPG ganha muito com esse AMI universitário, do ponto de vista acadêmico, mas a população também ganha, pois está havendo um crescimento na oferta de consultas referenciadas.
Antes da criação do ambulatório, os atendimentos especializados aconteciam dentro da estrutura principal do HU, junto aos setores de urgência e internamento. Com a separação dos serviços, pacientes passaram a contar com mais conforto e agilidade nos atendimentos. A diretora-geral dos hospitais universitários Voluntários, Fabiana Mansani, destaca que algumas especialidades já registraram aumento significativo na capacidade de atendimento.
É de extrema alegria para a Direção-Geral dos Hospitais Universitários, um espaço amplo, moderno, humanizado, né, que valoriza a condição dos nossos pacientes, e foi feita toda uma ampliação do número de atendimentos. Devido ao aumento do número de consultórios, está viabilizando aumentarmos o nosso chamamento de pacientes e, com isso, a gente atender melhor a expectativa da comunidade.
O Complexo de Saúde da Universidade Estadual de Ponta Grossa atende moradores de 28 municípios da região dos Campos Gerais. O governo do estado também investe na construção de novos espaços de reabilitação e ampliação da estrutura hospitalar da instituição. Repórter Flávia Consoli.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O Viaje Paraná, órgão vinculado à Secretaria do Turismo, apresentou nesta terça-feira as conquistas e o avanço do estado no mercado turístico nacional e internacional a cerca de 380 participantes do 4º Encontro dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Caminhos do Sul, que acontece em Foz do Iguaçu. O evento tem apoio do Viaje Paraná e de outras organizações e é realizado pelas Associações dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O encontro reúne profissionais dos três estados. Segundo Marcelo Martini, diretor de operações do Viaje Paraná, a participação no encontro dos auditores integra as estratégias de aproximar o turismo de diferentes áreas, posicionando o setor como um motor do desenvolvimento econômico e social.
Eu falei um pouco sobre o turismo de eventos, que ele representa da ordem de 20% a 30%, da importância do governo do estado, através do Viagem Paraná, apoiar eventos assim, porque o turista, ele vem como um turista de eventos, ele permanece um tempo maior na cidade pelo evento, mas ele tem um consumo no comércio, na gastronomia, e outra, ele volta para a cidade dele e depois ele volta com a família para fazer o turismo de lazer. Então, falei um pouco do Serviço Social Autônomo, que é o Viagem Paraná, que dá essa flexibilidade, a capilaridade de poder apoiar eventos como esse, para que a gente cada vez traga mais eventos, para movimentar mais o destino, principalmente na baixa temporada.
No encontro, ele mostrou os indicadores positivos, como o número de turistas estrangeiros no estado, que é um dos que mais recebe visitantes de outros países, chegando ao recorde de mais de 1 milhão no ano passado. Também foi destacado o trabalho do Viagem Paraná, que já alcançou mais de 30 mil agentes de viagens e empresários do setor, do Brasil e exterior, com apresentações sobre o potencial do estado em turismo, o que tem levado a resultados concretos em movimento da atividade. Fora a parte teórica, os participantes, principalmente os de fora do estado, têm ao longo dos dias a oportunidade única de conhecer a série de atrativos de Foz do Iguaçu. Além das imponentes cataratas, o município abriga o Parque Nacional do Iguaçu, segundo mais visitado do Brasil em 2025, o Parque das Aves, o Marco das Três Fronteiras, as Trilhas Demarcadas, o Iguaçu Secret Falls, o turismo de base comunitária no Quilombo Apepu. Os auditores fiscais também podem aproveitar a rede hoteleira do município, que é uma das mais qualificadas do Paraná. Repórter Gabriel Ramos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O Tecpar será parceiro da ADAPAR em um estudo voltado à qualificação da produção hidropônica no Paraná. O intuito é monitorar o uso de agrotóxicos nesse tipo de cultivo e assim gerar informações técnicas para aperfeiçoar a produção, orientar agricultores e direcionar políticas públicas. A execução será custeada por 3 empresas autuadas em decorrência de um inquérito civil do Ministério Público do Paraná. Nessa terça-feira, na sede do MP, os envolvidos assinaram 2 acordos de não persecução penal e um termo de compromisso de ajustamento de conduta que formalizam esse acordo. O termo é um instrumento jurídico no qual o infrator se responsabiliza por ajustar a conduta às exigências legais, assumindo responsabilidade financeira por custos de reparação de danos causados. E os acordos são uma alternativa à ação penal para crimes de menor gravidade. O diretor de tecnologia e inovação do Tecpar, Lanis Randall Prates Marques, enfatiza que o projeto de monitoramento é um compromisso com a saúde da população e a sustentabilidade no campo.
O Ministério Público do Paraná buscou o Tecpar para transformar um cenário de conflito em uma entrega técnica de excelência para a sociedade. Esse projeto é um compromisso com a saúde da nossa população e a sustentabilidade do campo. Estamos iniciando esse projeto piloto na região metropolitana de Curitiba, validando uma tecnologia que pretendemos expandir para todo o estado do Paraná. O Tecpar, em conjunto com a ADAPAR e o Ministério Público, provando que a técnica, quando aliada à vontade política, é o motor para a obtenção de alimentos seguros e uma agricultura sustentável.
Como laboratório público de referência em análise, o Tecpar e a ADAPAR já trabalham juntos em diversas ações que visam o controle e o monitoramento no uso de agrotóxicos no estado. Nesse projeto piloto, o objetivo é monitorar a presença de resíduos de agrotóxicos em diferentes espécies vegetais produzidas pelo sistema hidropônico na região metropolitana de Curitiba. O chefe do Departamento de Sanidade Vegetal da ADAPAR, Paulo Roberto de Paula Brandão, explica que atualmente não existem dados regionais sobre este uso e o programa visa suprir essa lacuna.
A ausência de dados regionais consolidados sobre a presença de resíduos de agrotóxicos em cultivos hidropônicos propiciou o projeto piloto articulado entre o Ministério Público do Paraná, o Tecpar e a ADAPAR, com o objetivo de monitorar a presença de resíduos de agrotóxicos em diferentes espécies vegetais produzidas sob o sistema hidropônico na região metropolitana de Curitiba, gerando informações técnicas capazes de direcionar a capacitação, a conscientização dos produtores e, além de orientar as políticas públicas para a obtenção de alimentos seguros com a sustentabilidade ambiental.
O Tecpar será responsável pela prestação de serviços tecnológicos e por analisar os níveis de resíduos de agrotóxicos nesses produtos por meio das técnicas de cromatografia a líquido e a gás. Os custos vão ser pagos pelas empresas autuadas. A hidroponia é uma técnica de cultivo em uma solução de água com nutrientes sem a presença de terra. Nessa modalidade, os agrotóxicos são permitidos, mas em quantidade muito menor do que no cultivo convencional em solo. O projeto também propõe a criação de um certificado de boas práticas agrícolas na produção hidropônica. Repórter Gustavo Vaz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Dados divulgados pelo IBGE mostram que o setor de serviços do Paraná voltou a crescer acima da média nacional, avançando 0,3% em março deste ano, na comparação com fevereiro. Enquanto isso, o Brasil registrou queda de 1,2% no mesmo período. A receita nominal das empresas paranaenses também cresceu. A alta foi de 0,7%, na contramão da retração nacional de 0,6%. Entre as principais economias do país, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul e Pernambuco registraram queda no volume de serviços. Esse resultado coloca o Paraná entre os estados que mantiveram crescimento no setor, mesmo diante da desaceleração nacional. Na comparação com março do ano passado, o estado também apresentou desempenho positivo. O volume de serviços cresceu 1,8% e a receita nominal avançou 8%. 8%. Os destaques ficaram para o setor de transportes, serviços auxiliares e correio, com crescimento de 3,6% no volume de atividades. Já os serviços de informação e comunicação avançaram 2,6%. E o turismo também segue em alta. Nos últimos 12 meses, o setor acumula crescimento de 4,1% no volume de atividade e de 10% nas receitas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Moore.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Primeiro, anônimos, eles se passam por colegas de jogo. Depois, dizem o que os adolescentes querem ouvir. Por fim, migram para outras redes sociais, trocam contatos. Parece uma amizade, mas se trata de aliciamento de adolescentes por abusadores da internet. Esse é o modo de operação identificado por estudo inédito da organização Child Fund, que há 60 anos defende o direito de crianças e adolescentes no Brasil. A pesquisa ouviu mais de 8 mil adolescentes de 13 a 18 anos de todas as regiões do país em um questionário pela internet. Depois, se reuniu com um grupo presencial em escolas de Minas Gerais e Ceará, com apoio de psicólogos, para entender o alcance desse problema. O gerente de programas do Child Fund, Cristiano Moura, conta o que o estudo percebeu.
É justamente no momento que esses adolescentes, eles ficam nos jogos online, em geral, de noite, de madrugada, onde não tem supervisão dos pais, eles se aproximam desse adolescente, começa a trocar presentes, dá presente para eles, que aí automaticamente ajuda, aí começa ali um diálogo, obrigado, aquela coisa. Naquele momento, esse abusador ganha confiança desse adolescente e dali eles começam a criar um vínculo.
54% dos entrevistados disseram ter sofrido violência sexual na internet. São mais de 9 milhões de adolescentes. 41% já interagiram com estranhos suspeitos. 94% afirmaram não saber como denunciar os casos. O estudo ainda entrevistou, com apoio do Sistema de Justiça brasileiro, 3 abusadores que estão detidos em presídios do Distrito Federal. Alguns dados são sensíveis, mas, segundo Cristiano, os próprios criminosos admitiram que a falta de supervisão dos pais é uma das principais brechas exploradas.
Eles acham mesmo que sabem se proteger e os pais confiam e deixam isso muito solto. E o interessante, os abusadores, todos os entrevistados viraram pra gente e falaram assim, olha, se eu pudesse recomendar, tem que ter supervisão. E todas as crianças e adolescentes que conversava, mesmo falando que o pai sabia, mas não tinha essa supervisão. Às vezes o pai sabe que tá num jogo, mas não tá supervisionando o que tá acontecendo dentro do jogo.
O estudo identificou fatores em comum na trajetória desses abusadores. Exposição precoce à pornografia, ausência de diálogo sobre sexualidade com a família, histórico de violência doméstica e uso intensivo de tecnologias digitais, também sem supervisão. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A segunda etapa do teste público de segurança dos sistemas eleitorais de 2025 comprovou mais uma vez a segurança do sistema eleitoral brasileiro. No teste de confirmação realizado na sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, ficou constatado que nenhum dos achados fragilizou o sigilo ou a integridade do voto, que são os pilares do processo eleitoral do país. Os investigadores que participaram da fase principal do teste da urna de 2025, ocorrida em dezembro, estiveram na sede do TSE para verificar se as melhorias sugeridas por eles foram incorporadas ao sistema eletrônico de votação pelas equipes técnicas da Justiça Eleitoral. As contribuições feitas pelos investigadores, chamados para o teste de confirmação, ocorreram no sentido de fortalecer alguns dos muitos mecanismos de segurança já implantados no processo eleitoral. O teste público da urna é uma das principais etapas de auditoria e fiscalização dos sistemas eleitorais. O objetivo é permitir que especialistas externos à Justiça Eleitoral analisem os programas utilizados nas eleições e contribuam para o aperfeiçoamento da tecnologia empregada no processo de votação e apuração dos resultados. É o que explica o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, Bruno Jorge Almeida.
O teste público de segurança de uma urna eletrônica, para mim, é uma demonstração prática de transparência, confiança e aperfeiçoamento da justiça eleitoral junto à democracia brasileira. Nesse momento, são convidados especialistas de fora da justiça eleitoral para tentar encontrar vulnerabilidades nos sistemas. Ou seja, será que alguém pode inserir votos na urna? Será que a urna ela é violável? Então, são convidados pessoas experientes e especialistas nessas áreas para tentar encontrar vulnerabilidades ou brechas de insegurança na urna. Isso permite que a Justiça Eleitoral fortaleça ainda mais suas barreiras de segurança antes da eleição.
Os testes confirmaram a eficácia das melhorias promovidas pela equipe técnica do tribunal, sem identificação de vulnerabilidades, e fazem parte do calendário permanente de auditorias da Justiça Eleitoral realizados antes de cada pleito, com o objetivo de fortalecer a segurança, confiabilidade e a transparência do processo eleitoral brasileiro. Grupo Rádio Web, 25 anos, áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, João Vitor Barra.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O Dia Mundial das Abelhas, celebrado em 20 de maio, chama atenção para a importância dos polinizadores na produção de alimentos e na preservação da biodiversidade. Segundo relatórios internacionais, cerca de 75% das culturas agrícolas do mundo dependem da polinização animal. No Brasil, além da força na produção de mel, com mais de 67 mil toneladas produzidas em 2024, o país abriga uma das maiores diversidades de abelhas do planeta. O engenheiro agrônomo e coordenador de sustentabilidade da CropLife Brasil, Pedro Duarte, afirma que a presença das abelhas é essencial para garantir produtividade no campo e comida na mesa.
Hoje, falar de polinizador é falar de resiliência produtiva, segurança alimentar e acesso a novos mercados. O produtor rural está cada vez mais inserido em cadeias globais que demandam comprovação não só de sustentabilidade, mas de rastreabilidade e da adoção de boas práticas. A conservação de polinizadores ela deixa de ser um tema paralelo e ela passa a integrar de fato a estratégia produtiva da agricultura moderna.
As abelhas são fundamentais na fertilidade das flores, na reprodução das plantas e no equilíbrio dos ecossistemas, por meio do transporte de pólen. Na agricultura, esse trabalho de polinização é estratégico para a produção de alimentos, como frutas, oleaginosas e legumes. Dentro desse cenário, a CropLife Brasil anunciou a inclusão de indicadores de polinizadores ao painel Crop Data, como parte da agenda de sustentabilidade. Quem dá mais detalhes é o gerente executivo da CropLife Brasil, Renato Gomides.
O Crop Data, portal de dados da CropLife Brasil, acaba de lançar o painel de polinizadores, uma nova funcionalidade que reúne dados completos sobre a apicultura brasileira, produção de mel, comércio do produto e o atlas de apicultores do país. No ranking mundial, o Brasil ocupa a sétima posição, com 3% da produção global, praticamente empatado com a Argentina. Está atrás apenas dos países asiáticos. Em valor, o mercado totalizou R$1 bilhão em 2024.
O painel de polinizadores contém informações técnicas e científicas para aproximar produtores, pesquisadores e assistência técnica. Para mais informações, acesse o site croplifebrasil.org/cropdata. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Valquíria Rios.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A emissão de notas fiscais já começou a mudar com a reforma tributária e pequenos negócios precisam redobrar atenção para evitar erros, multas e problemas fiscais. Entre as mudanças estão novas exigências no preenchimento das notas, alteração nos códigos tributários e uma nova forma de apresentar os impostos cobrados sobre produtos e serviços. O analista de competitividade e especialista tributário do Sebrae Nacional, Edgar Fernandes, alerta que empresários devem ficar atentos na hora de cadastrar produtos e emitir documentos fiscais.
Todos os códigos tributários mudaram, tá? Então, na hora de emitir uma nota fiscal ou cadastrar lá o seu produto ou serviço, o empresário ele tem que observar qual é o código correto, tanto do item, né, que está sendo vendido, também correto da classificação tributária dele. Então, são diversos códigos e todos eles têm que estar no código correto, na classificação correta, para evitar tanto um valor de multa que pode ocorrer, como por ter uma tributação maior ou a menor.
Outra mudança importante é que os impostos sobre consumo passarão a aparecer separados do valor final do produto na nota fiscal. Segundo Edgar Fernandes, isso exige ainda mais atenção dos empreendedores durante esse período de adaptação.
O valor que vai ser colocado do produto ou serviço na nota vai ser o valor líquido do produto, tá? Os impostos sobre consumo não estão mais dentro desse valor, eles vão ficar por fora. Então vai ter lá o valor do produto X, seria R$ 400, e embaixo vai ter o valor da IBS e da CBS, que é mais X reais. Então tem que ficar bem atento com relação a tudo isso.
A reforma tributária prevê a substituição de tributos como PIS, COFINS, ICMS e ISS pelos novos impostos IBS e CBS. A implementação será gradual até 2033. O Sebrae disponibiliza conteúdos gratuitos, cursos e orientações para auxiliar os pequenos negócios durante a transição para o novo sistema tributário. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Aos 13 anos, a paranaense Eduarda Gomes, a Duda, de Palmas, no sudoeste do estado, vai disputar em 2026 dois dos maiores torneios juvenis do tênis mundial, Roland Garros e Wimbledon. A jovem atleta garantiu vaga após conquistar o Roland Garros Junior Series, disputado em abril em São Paulo, e se tornou a campeã mais nova da história da competição. O torneio em Paris, na França, começa no fim de maio. Depois, Duda segue para Londres, na Inglaterra, onde disputa o Wimbledon no início de julho. As competições fazem parte dos quatro Grand Slams do tênis mundial, ao lado do Australian Open e do US Open, e reúnem os principais atletas da modalidade. A trajetória da atleta começou ainda na infância, em Palmas, influenciada pela família.
Eu comecei com 7 anos, né, era uma vez por semana, uma horinha. Com os 10 anos eu comecei a jogar torneio, daí eu comecei a ganhar alguns torneios, depois eu decidi ser jogador profissional. E, tipo, no começo eu não fazia nenhum game, daí eu queria fazer pelo menos um game, daí eu fazia um game e não ganhava um 7. Eu queria fazer um 7, daí eu comecei ganhando um 7, só que eu perdi o jogo, depois eu fui melhorando aos poucos. Eu acho que o Roland Garros foi muito legal ter ganhado, porque eu vou pra Paris, lá na França, vou jogar um torneio sub-18 do lado dos profissionais jogando.
Hoje, a rotina da jovem inclui treinos intensos e viagens frequentes para disputar torneios mais fortes. O pai e treinador, Sullivan Alves Bueno, explica que a família precisou buscar oportunidades fora da cidade para ampliar o nível de competição da atleta.
Entre 35 e 40 semanas por ano que a gente está na estrada. Ela começou a jogar na Europa também, ele joga um pouquinho de tênis na Europa. No final do ano vai jogar Orange Ball Red Hair nos Estados Unidos e acaba aumentando muito esse calendário. Não dá muito tempo de pensar porque você tem que correr atrás de logística, como Wimbledon e Roland Garros, eles estão muito perto da data ali, dá um mês de diferença de um para o outro, acaba não valendo a pena voltar para o Brasil. No tênis muita gente se ajuda, né? Você sabe como é difícil formar um tenista, né? Então todos estão se ajudando.
A classificação precoce de Duda é vista como parte de uma nova geração promissora do tênis brasileiro. A avaliação é do treinador Roland Santos, que trabalha há décadas na formação de atletas e já treinou nomes importantes do esporte nacional. Segundo ele, cada vez mais jovens brasileiros têm conseguido espaço em competições internacionais de alto nível.
Hoje o Brasil vive assim uma das melhores fases de infantil juvenil. Está vindo assim uma base muito forte. Com 13 anos, eu acabei de bater uma bola com ela aqui agora, a Duda está firme. O Paraná é considerado uma das federações mais organizadas e o Paraná ele fomenta o tênis infantil juvenil com vários torneios em todo o estado. Então dá para ver que assim, com essa organização toda, o Paraná realmente vai sempre ser uma equipe muito forte para poder representar a nível nacional.
O Paraná já revelou outros nomes recentes do tênis juvenil. Em 2025, Flávia Cherubim, de Curitiba, disputou Wimbledon aos 14 anos. Já João Bonini, de Londrina, competiu em Roland Garros, Wimbledon e US Open, além de conquistar ouro no Pan-Americano Júnior. Os dois atletas tiveram apoio de programas do governo do estado, como Geração Olímpica e Paralímpica e o Pro Esporte, voltados ao incentivo do esporte de alto rendimento no Paraná. Repórter Gabriel Ramos.
Você ouviu Panorama de Notícias, Difusora FM. Mais informações você confere durante a nossa programação.
Difusora, a sua parceira musical. Difusora.
Baixe o app da Difusora FM 101.9 na App Store ou na Play Store e curta a nossa programação onde estiver. Deseja saborear um buffet executivo de terça a sexta-feira de frutos do mar, peixe e opções japonesas? O restaurante Peixe Frito em Santa Felicidade é o lugar certo. Acesse nosso site restaurantepeixefrito.com.br e nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Surpreenda-se com os nossos pratos. Fone 3372-2235, Avenida Manuel Ribas, 5438. Difusora 4 e 7. ZYO 613. Difusora FM 101.9. Curitiba. A sua parceira musical. Difusora.
Well, the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry. No, 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 I won't shed a tear. Just as long as you stand by.
Leva no teu pombar, me leva. Leva que quero ver meu pai. Caminho bordado a fé, caminho das águas. Me leva que quero ver meu pai. A barca segue seu rumo lenta, como quem já não quer mais chegar. Como quem se acostumou no canto das águas, como quem já não quer mais voltar. Os olhos da morena bonita, aguenta que tô chegando já. Na roda canta com seu, ouvi a zabumba. Me leva que quero ver